I'm turning today to Paul's letter to the Ephesians, chapter 5 and verse 19.
Eu me volto hoje à carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículo 19. Efésios 5, 19. Falando entre vós, em salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E o nosso assunto é pregação e louvor mútuos. Há três versículos neste tema que nós consideraremos hoje. Nosso primeiro subtítulo será baseado no versículo 19, falando entre vós, ou falando uns aos outros. O texto diz, falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais. Falando, isto é, não pessoalmente, um a um, mas falando uns aos outros, falando entre vós, é uma interpretação, uma tradução um pouco ambígua, que pode ser mal entendida. Talvez você possa entender falando consigo mesmo. É uma interpretação que às vezes as pessoas fazem no inglês, mas não é esse o sentido correto, não é o sentido do texto aqui. É falando entre vós, falando uns aos outros. Isso é claro no grego, isso é claro no português, e é o texto que é o sentido da passagem. Então, falando uns aos outros, uns com os outros. É improvável que o apóstolo esteja falando uns com os outros em salmos e hinos e cânticos espirituais. E nós consideraremos a passagem paralela em Colossenses 3, e eu acho que vocês vão concordar comigo que seja correto colocar uma vírgula entre vós, depois de vós aqui, falando entre vós, vírgula, ou ponto e vírgula até. Porque um novo tema aparece, que é em salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Este seria um segundo ponto isolado. Seria útil, então, ter uma vírgula depois de vós. E eu vou tentar te persuadir do porquê em breve. Mas consideramos aqui, então, falando uns aos outros. Isso é vital, é tão importante na vida cristã. Não primariamente falando a respeito de salmos e hinos e cânticos espirituais, apesar de que isso seja válido, é claro, nós possamos fazê-lo, mas como fica mais claro em Colossenses capítulo 3, falando a respeito das escrituras, ser bem versado nas escrituras, essa é a base da nossa instrução, a admoestação mútua. Sim, nós temos o ensino do púlpito, mas nós também devemos estar edificando uns aos outros. E é isso a que o apóstolo faz referência aqui. E de fato, talvez nos voltemos a Colossenses capítulo 3, Colossenses 3:16. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros. Vírgula. Então, você ensina e admoesta uns aos outros da palavra de Deus. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, como se fosse uma coisa, um tesouro. Aprenda dela e lembre dela. Lembre-se de casos de estudos, as coisas às quais as escrituras fazem referência, e aplique as circunstâncias na vida. Enriqueça a si mesmo deste armazém da escritura para que você possa ensinar e admoestar uns aos outros. Porque admoestação mútua encorajamento, instrução mútuo de toda a sorte virá não do nosso conhecimento, não da nossa sabedoria, razão humana, mas sim do nosso entendimento da palavra de Deus e do que ela nos ensina e dos seus grandes princípios, dos seus mandamentos. E essa vírgula, então, aparece depois de uns aos outros aqui. Não a pontuação no grego originalmente. Então fica a cargo do tradutor colocar, inserir pontuação onde ela deve ir. Mas aqui a palavra de Cristo habite em vós abundantemente. Esta é a fundação para a próxima parte, que é ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros. Então, tendo uma vírgula, a presença de uma vírgula depois de uns aos outros, como nós temos no português, é comum também em outras traduções. Por exemplo, na Bíblia de Genebra, que é a Bíblia de 1580, e a Bíblia do Bispo, que também tem. E, de fato, a versão revisada inglesa de 1904 também tem uma vírgula aqui. E também a versão RSV e a versão inglesa padrão. Versão revisada padrão RSV e a ESV também. E também a Bíblia Aramaica em inglês tem uma vírgula aqui, depois de uns aos outros. Todos colocam uma vírgula depois de uns aos outros. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros. Vírgula. Você pode admoestar e ensinar com salmos, hinos e cânticos espirituais, mas você conseguiria imaginar o apóstolo Paulo dizendo isso antes de dizer ensinem uns aos outros do armazém das Escrituras? E é isso que ele diz aqui em Colossenses, e é esse o sentido. Então, este é o ensinamento mútuo. Havia regras para encorajamento e instrução mútuas. Você sabe, você conhece essa pessoa bem o suficiente? Então, é admoestação. Então, é uma caução. É uma repreensão. Algo que você vê um irmão ou irmã em Cristo fazendo que é errado e nocivo, perigoso para ele e para outros? Será que você pode ficar do lado da pessoa e orar por graça para ajudar o seu irmão, sua irmã, e o Senhor te usa? É a admoestação mútua que é tão importante. Há, como eu disse, algumas regras associadas. Será que você está disposto a receber isso de outros também? Se você está, e se você tem a humildade suficiente de receber a admoestação de outros cristãos, então talvez você também esteja qualificado para fazer, para dar. Mas se você é uma pessoa altiva, que não está disposta a receber, jamais o dê. Jamais dê essa admoestação, porque você não será percebido como estando dando do espírito correto. Você tem que estar disposto a receber a admoestação para poder concedê-la, para ter um balanço, um equilíbrio. Algumas pessoas que se especializam em admoestação, mas não no encorajamento. Não há um ministério balanceado. Há de haver um equilíbrio, estar disposto a encorajar pessoas e também parar de admoestá-las e ajudar, assisti-las. Você tem que ser capaz de trazer as Escrituras. Você tem que estar disposto a confessar suas próprias falhas. Talvez você seja a pessoa perfeita para admoestar outra pessoa porque você cometeu aquele mesmo erro e caiu e viu as consequências sérias que teve, que esse erro teve para você. Você foi ferido, você foi separado do Senhor, talvez, por causa desse erro, desse tropeço. E você teve que aprender da maneira difícil. Nesse caso, você é a pessoa ideal, porque você pode dizer, eu fiz isso também. E isso é o que eu aprendi. E foi assim que o Senhor lidou comigo. E isto seria recebido, aceito, porque é uma abordagem humilde. Ah, você tem uma qualificação singular se você cometeu o mesmo erro. Esteja disposto a empregá-lo no seu testemunho. Admoestação mútua, então. E lembre-se do seguinte, se uma pessoa se desvia da nossa família espiritual, pode ser que seja a nossa culpa. Por quê? Nós não participamos, nós não demos o exemplo, nós não provocamos coisa alguma, não, mas nós nunca reprovamos, nunca repreendemos, e o erro foi ficando cada vez pior, até que causou quase que um naufrágio espiritual, e nós observamos isso, e nós nunca dissemos nada, nunca ajudamos, nunca nos colocamos lado a lado de tal pessoa. Então, se não há admoestação mútua, então o resultado é nossa culpa também, enquanto comunhão, enquanto grupo. De onde vem essa admoestação mútua, nós podemos protestar. Talvez, certamente que isso é o dever dos presbíteros, dos pastores. Não, isso é o dever de todos nós. E nós lemos isso claramente em 1 Coríntios, capítulo 12. É o ministério de todo o corpo a si mesmo. E nós lemos sobre isso bem aqui em Efésios, capítulo 4, aqueles grandes versículos, versículo 16, do qual o apóstolo Paulo falando da santificação até que todos nós nos acheguemos à união da fé. De Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, o corpo edifica a si mesmo, segundo a justa operação de cada da parte, faz o aumento do corpo para sua edificação em amor. O dever solene da admoestação mútua não poderia ser colocado de maneira mais clara do que na analogia do funcionamento, da operação, crescimento do corpo. E assim por diante. Então nós temos este dever, caros amigos. E ele é também expandido em Colossenses, capítulo 3, e eu volto então para Efésios, capítulo 5, versículo 19. Falando entre vós, vírgula. Falando uns aos outros com base nas escrituras, falando uns aos outros com base nos lidares de Deus com você. E então, um segundo subtítulo que é em salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Primeiramente, falando uns com os outros é uma coisa que todos nós fazemos, mas nós fazemos uns aos outros. Mas, agora, cantando para o Senhor, é algo que nós fazemos juntos. Em salmos e hinos e cânticos espirituais. Algumas pessoas pensam que esses três termos, salmos, hinos e cânticos espirituais, fazem referência a departamentos do livro dos Salmos. Outros pensam que o apóstolo usa esses três termos para descrever três sessões do livro dos Salmos, e outros dizem não, eles escrevem não três sessões, mas três tipos de salmos do Antigo Testamento. Mas a maioria dos intérpretes aqui pensa que há um sentido mais natural em que o apóstolo emprega esses termos. Porque o termo hinos é um termo frequentemente utilizado na literatura grega no seu tempo. Então é o termo para... O termo para cânticos espirituais também é bastante comum. E fazem referência, esses dois termos, para tipos diferentes de composição. Então, salmos, hinos e cânticos espirituais provavelmente significa o seguinte. Salmos, sim, os salmos do Antigo Testamento. hinos de composição humana, mas direcionados a Deus, em louvor a Deus. Até mesmo os pagãos, naqueles tempos, utilizavam o termo hino como um hino dirigido a alguma divindade ou outra. Então, o termo aqui deve estar sendo empregado no sentido mais natural no tempo, alguma coisa de composição humana direcionada a Deus, ao passo que cântico espiritual é uma composição humana, mas não direcionando a Deus diretamente. Talvez seja um cântico de arrependimento, ou um hino de arrependimento de composição humana, ou talvez seja uma reflexão a respeito dos lidares de Deus com você. Talvez seja um poema, um hino de dedicação ou de confiança, ou algum outro tema que não se dirija diretamente a Deus. E provavelmente este é o melhor sentido desses três termos. Salmos, os salmos do Antigo Testamento, hinos, composição humana que louva a Deus, e cânticos espirituais, composição humana a respeito de temas espirituais. A maioria dos hinos, por exemplo, de John Newton, tratam dos lidares de Deus conosco e a nossa experiência de Deus, e orações a respeito disso. Há também outros temas. Então, eles configurariam, então, segundo esse critério, cânticos espirituais. Mas, e salmos? O que nós faremos com os salmos, o saltério do Antigo Testamento? Bem, deixando de lado o cantar por um instante, nós os lemos nas nossas devoções pessoais. Nós lemos os salmos. São grandes cânticos de experiência. Aqui, depositado nos salmos, temos exemplos para nós de como nós devemos louvar, como nós devemos orar. E cânticos de experiência também estão presentes nos salmos. Eis aqui uma experiência espiritual tão ricamente interpretada. E nós podemos também cantá-los. Em qual sentido? Será que nós deveríamos cantar o saltério escocês? O princípio dessa paráfrase do escocês é que eles tentam se apegar tão proximamente quanto possível aos salmos no hebraico. Será que nós devemos cantar essas composições? Sim, muitos deles são muito belos como eles são, e estão cheios de sentido, de significado também. Mas muitos deles, para louvor, na forma como eles são apresentados no Antigo Testamento, apresentam uma dificuldade para nós, porque eles utilizam a linguagem, a teologia do Antigo Testamento. Então, eles cantam a respeito de sacrifícios ou das ordens do Antigo Testamento, utilizam a linguagem do Antigo Testamento. E, é claro, além, exceto indiretamente, eles não explicitamente mencionam a Cristo, porque ele estava no futuro naquele ponto, mas agora nós somos cristãos, e esta é a igreja de Cristo. Então, o que nós faremos a respeito dos salmos, que nos colocam a cantar em linguagem do Antigo Testamento? Bem, nós devemos cristianizá-los. E quando o salmista do Antigo Testamento expressa a si mesmo em símbolos do Antigo Testamento, em linguagem do Antigo Testamento, nós traduzimos isso tudo à concretização dessa linguagem no Novo Testamento. Nós cristianizamos os salmos. E quando eu coloco assim, soa uma coisa terrível, mas é o que nós devemos fazer. E você sabe que neste país, na nossa tradição de cantar hinos, na tradição protestante, houve um grande desenvolvimento na cristianização dos salmos, através da qual os salmos são aplicados, são sujeitos à linguagem cristã. Muitas pessoas fizeram isso, e talvez o nome mais conhecido seja o nome de Isaac Watts. Muitos dos seus hinos nós cantamos hoje, especialmente as versões cristãs dos salmos. dois dos quais nós cantamos essa manhã já. E é isso que nós devemos fazer com os salmos. É isso que nós devemos fazer. Eu estou certo disso. Não todos concordam, nem todo mundo concorda comigo aqui. Muitas pessoas pensam que você deve exclusivamente cantar os salmos, somente os salmos, significando que você jamais cantaria o nome de Cristo. Você nunca cantaria qualquer teologia do Novo Testamento. Nunca cantaria a respeito do sangue, da conversão, da volta de Cristo e de uma série de outras coisas grandiosas. Sua igreja seria silenciosa, seria muda nesses departamentos. E a ideia é uma motivação boa. A ideia é que algo tão importante quanto hinos, você deveria se apegar tão proximamente quanto possível às palavras das Escrituras. E então, hinos compostos por composição humana seria uma coisa terrível de acordo com esse critério. Mas não, nós devemos empregar esses princípios cristãos aqui. Então eu me volto à nossa leitura de Apocalipse capítulo 4, lendo no versículo 8. E os quatro animais, o serafim da justiça, representando a justiça perfeita de Deus. E os quatro animais tinham cada um de per si seis asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos. Eles veem tudo que nós fazemos e não descansam nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era e que é e que há de vir. Bem, isso está presente em Isaías capítulo 6. Isso é uma citação do Antigo Testamento, o louvor que eles usam. Mas, de aqui em diante, tudo que é dito é exclusivo ao Novo Testamento. E quando os animais, versículo 9, davam glória e honra e ações de graças ao que estava sentado sobre o trono, ao que vive para todo sempre, os 24 anciãos, isso representa a igreja do Antigo Testamento e a igreja do Novo Testamento, que louva no céu mesmo agora, entre as duas vindas de Cristo. E isso é o que é representado nessa linguagem simbólica aqui. A igreja do Antigo Testamento e, de fato, os líderes das tribos, das tribos do Antigo Testamento, e mais os 12 apóstolos do Novo Testamento, representando então os 12 mais 12, representando todos os crentes das duas eras, prostravam-se diante do que estava sentado sobre o trono e adoravam o que vive para todo sempre, e lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo, em outro lugar diz que eles cantavam, e agora diz que eles dizem, mas veja o que eles dizem, versículo 11, digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade são e foram criadas. Isso é só o começo do grande cântico de louvor. Avancemos ao capítulo 5, versículo 8, quando continua: o Cordeiro veio, que é Cristo, e havendo tomado o livro selado, que representa toda a obra que se desenvolvia de Deus para a humanidade. E havendo tomado o livro, somente ele era capaz de abri-lo. Os quatro animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Isso representa todo o louvor. E cantavam um novo cântico. Note esse termo, novo, dizendo. E agora nós vemos o quão novo que ele é. Digno és de tomar o livro, dizem a Cristo, o Cordeiro, e de abrir os seus selos, porque foste morto no passado, pretérito, perfeito, o novo cântico que é cantado no céu, ele é cantado no pretérito, a respeito do Cordeiro que foi morto. Senão, não é possível fazer isso nos Salmos. E com o teu sangue nos compraste para Deus. Onde? Nos Salmos. Sim, ele é profetizado em linguagem coberta, profetizado mais claramente em Isaías 53, mas onde? Nos Salmos. Você pode cantar a respeito de redenção através do sangue. E de toda a tribo e língua e povo e nação, a salvação dos gentios. Versículo 10. E para o nosso Deus nos fizeste reis e sacerdotes. Onde você pode ler sobre o sacerdócio dos crentes no livro dos Salmos? Onde você poderia cantar a respeito dessas doutrinas maravilhosas do Novo Testamento? E reinaremos sobre a terra. A terra expandida, rejuvenescida, reconstituída de todas as partículas de destruição no final do mundo. E o povo de Deus reinará com Cristo por toda a eternidade. Onde está isso no livro dos Salmos? Então eles estão cantando doutrinas do Novo Testamento. Esta é a nossa autoridade espiritual, amigo, a nossa comissão, o nosso mandamento. Este é o mandato espiritual para nós. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono e dos animais e dos anciãos, e era o número dele milhões de milhões e milhares de milhares, que com grande voz diziam: digno é o Cordeiro que foi morto, pretérito outra vez, de receber o poder e riquezas e sabedoria e força e honra e glória e ações de graças. E o grande amém e o aleluia nos versículos finais da passagem. Isto é agora. O louvor do Antigo Testamento, do Novo Testamento, nos céus e na terra, no tempo presente, todo abrangido nesta grande visão. Então nós devemos cantar hinos cristãos e versões cristianizadas dos Salmos. E é por isso que nós amamos os Salmos de Isaac Watts. Cantar, ele é impressionante. O cantar permite que um corpo, um grupo de pessoas cultuem juntos. O cantar, ele faz com que você fique mais devagar, desacelere o seu pensamento. As doutrinas da fé, você as lê e a sua mente sai correndo, ela acelera. Você lê para si mesmo e processa tudo mentalmente muito mais rápido do que você canta ou recita. Muito, muito mais rápido. O cantar nos mantém juntos e o cantar também pisa no freio e requer que nós absorvamos, reflitamos a respeito de tudo com muito mais cuidado. As palavras, elas aparecem, elas flutuam diante da nossa atenção uma por uma. O cantar conduz ao pensamento, à reflexão profunda e absorção dos sentimentos sinceramente, internamente. É uma coisa maravilhosa, de fato, o cantar. E é claro, hoje em dia nós sabemos que foi misturado. Eles tomaram a música de entretenimento do mundo, que às vezes é devagar, às vezes é muito rápida, rítmica e assim por diante, e avança e erradica, elimina a atenção. O cantar tradicional, ele nos mantém juntos e também coloca as palavras, deposita as palavras na mente e no coração. E eu me volto para o texto porque ele nos leva a este nosso próximo tema, que é salmodiando, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Salmodiando ao Senhor no coração. Que expressão maravilhosa falada pelo apóstolo. Como é que eu salmodio? Como é que eu faço melodia no meu coração? Não trata de tentar reproduzir um tema, uma melodia na sua imaginação. Trata de permitir que os termos que você vê, que você canta, te comovam, te movam para que você seja, para que eles sejam, se apliquem a você, para que você seja tocado pelo sentimento do hino, para que você seja verdadeiramente grato ao Senhor, ou para que você seja realmente, verdadeiramente arrependido do seu pecado, ou verdadeiramente comovido pela sua afeição, pelo seu amor que o levou ao Calvário para sofrer e morrer. A melodia no coração é o sentimento que ecoa. Ele deve estar presente. Não sejam cantores endurecidos, amigos. Não sejam cantores intelectuais. Não sejam distantes. Que coisa terrível que é cantar a respeito desses grandes sentimentos da teologia nesses hinos e não senti-los, não ser movidos por eles. Um dos maiores problemas para muitos cristãos é a certeza da salvação. E eles se achegam aos pastores e dizem, como é que eu aprofundo a minha certeza de salvação, como eu fortaleço? Eu posso, às vezes eu passo por semanas, por meses, sem enxergar, sem sentir a certeza, a proximidade de Cristo e a certeza da sua presença comigo. Bem, mas e o seu louvor? Será que você não está pensando? Será que você não está sentindo? Você não se permite ser movido? Será que você não dedica os sentimentos para o céu do seu coração quando você os canta? Será que você se tornou uma pessoa que louva de maneira endurecida? Se for o caso, que pena. E é isso que o apóstolo tenta colocar para nós. Cantando e salmodiando no vosso coração. Não basta cantar e cantar alto. Se nós fôssemos uma igreja anglicana, em particular se nós fôssemos uma igreja anglicana episcopal, nós pediríamos ao organista que ele tocasse todos os hinos de paixão, hinos a respeito de Cristo no Calvário, a morte de Cristo, como se nós estivéssemos de luto. Tocá-lo de maneira bem silenciosa e todos nós cantaríamos em tom de luto. Isso é loucura e não é adequado. E eu digo por quê? Porque Cristo não morreu. Cristo não está morto, digo. E nós não estamos enlutados. Ele ressuscitou. Ele é o nosso Senhor ressurreto. Então, nós não nos permitimos sucumbir a esse tom enlutado. Nós cantamos cheios de glória, de louvor, de maravilha a respeito de tudo que Ele fez por nós no Seu grande amor. Nós nunca abaixamos o nosso tom, nós não deveríamos fazê-lo. Isso é uma digressão, mas caros amigos, façam melodia nos seus corações, sejam movidos, sejam comovidos a regozijar-se, a ser grato e se entregar em amor. Seja sempre movido, e se você o for, você terá problemas de certeza de salvação com muito menos frequência. São termos tremendos. Salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo, a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós somos a igreja de Cristo. Nós fazemos tudo no nome do Senhor Jesus Cristo. Nós cantamos sobre ele, sobre suas doutrinas, como Isaac Watts diz, quando ele escreveu seu primeiro inário. É impressionante pensar nisso, que a maioria dos hinos que ele escreveu foram escritos quando ele tinha 20 e poucos anos. Estarrecedor, certamente, que o Senhor estava com ele. Mas, como Watts disse, ele usa sempre a linguagem de um cristão. Ele transforma a igreja, a linguagem do Antigo Testamento, em linguagem cristã, que magnifica a Cristo nos Salmos. Isso é principalmente o que nós devemos fazer. Cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças. Consideraremos isso em outra ocasião. Por tudo, a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Tem um hino muito bonito, alemão, traduzido por John Wesley. Nós o cantaremos em um instante. Tem as palavras: teu amor cuida de mim, cuide de mim por todos os meus dias. E que o meu único cuidado seja o teu louvor. É o único cuidado do cristão magnificar a Cristo e dar graça, louvor a Ele. E é isso que nós fazemos no cantar de hinos. Voltemos-nos então a este hino, concluindo o nosso raciocínio. É o hino número 476.